Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br.
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Em 2009, quatro garotos resolvem se juntar para salvar o mundo da música. Era formado então o
Esquadrão Musical Rádio Blá.
Tá gravando?
Ah, pois bem, pessoal.
Puta que pariu.
Não acredito nisso.
Ah, é só Jesus mesmo.
Pois bem, já denunciei o tema de hoje. Estamos aqui reunidos para falar de Tokusatsu e Super Sentai, os heróis japoneses que fizeram a nossa infância. E eu estou aqui na presença do Michel Souza.
Ó, Range Vermelho pra sempre.
Do Arthur Franco.
É nóis.
E do primeira vez aqui na Rádio Blá, Slash Rick do Nowloading.
Olá, olá.
Vamos aqui tirar o pó das nossas memórias, né?
Nossa senhora.
Esses super-heróis japoneses com belos gráficos, né? Efeitos especiais sensacionais.
Né, formidáveis.
Volantes coloridos.
Ninguém vai saber que somos velhos, né?
Efeitos especiais que podiam ficar na memória mesmo, cara. Que fui rever pro cast, assim, algumas cenas e, meu Deus, velho. Parecia tão melhor na época. Nossa.
Pois é.
Ai, cara, mas, velho, não, realmente. Eu vi alguns pedaços e falei, Deus do céu, que horrível. Bem, isso mostra que a Manchete fez parte da nossa vida, né?
Ah, porra, e como fez, mano?
É, os irmãos Block lá mandaram bem. Bem, a gente já vai começar logo depois dos e-mails.
Uhul!
É, Michel, estamos aqui na leitura de comentários, né?
Pois é, né? Porque e-mail que é bom, nem sombra, né?
Exatamente, né, cara? Que curioso. Ó, a média de downloads do Rádio Blá aumentou. Cara, a média tá de 150 downloads por episódio. Por um podcast novo, cara, é excelente.
Não, super excelente, né?
Ainda mais de música, assim, que é difícil de agradar, né?
Não, com certeza.
Aí começamos a receber alguns e-mails, aí parou, só que o número de comentários, não que aumentou muito o número, mas a qualidade deles tá sensacional, cara.
Não é verdade?
É, então a gente vai mudar, né? Leitura de comentários.
Justamente. Pronto, não mandem mais e-mails, não queremos mais e-mail bosta nenhuma. Comentem tudo.
É, que radical, né? Mas beleza.
Não, porque aí eles param de comentar e vão mandar e-mail. Eles nunca fazem o que a gente pede.
É, eles fazem o contrário, né, cara?
Justamente.
Então, já que é assim, ó, não votem na gente no Prêmio Podcast.
Justamente. Não depositem dinheiro nas nossas contas.
Antes da gente falar dos comentários, né? Eu quero dizer que eu deixei o Prêmio Podcast na mão de Deus, cara.
Ah, não, é.
Caralho, tá feio.
Estamos apanhando. Até o Mofodeu passou a gente, cara.
Cara, que decepção, né, velho? Ô, povo, voltar na gente aí, meu.
Ah, nem digo mais mesmo, cara. Ah,
já deixei pra Deus também. Quem sabe, né?
Vou parar de andar. Tá?
Mas isso não é motivo para você não votar nos nossos parceiros, que é o SOS Cast, o FodaCast e também o Nowloading, na categoria isso. Game. Pessoal, votem.
Votem neles, porque eles têm mais chance que a gente, né?
Exatamente, muito mais chance. É melhor a gente ver nossos amigos ganhando, né, cara?
Com certeza.
Bem, vamos lá, né? Ó, a gente teve um mega comentário sensacional do Queiroz, que, aliás, o Queiroz deixa cada comentário, cara, é uma aula de música.
Os comentários. Ah, com certeza.
Vou pegar só um trechinho aqui que eu achei legal. Ele diz o seguinte, né? Sobre a influência dos Beatles, o Sérgio Dias deu um depoimento no programa do João Gordo, dizendo que Sean Lennon perguntou ao Sérgio Dias se Mutantes era influenciado pelo John Lennon. O Sérgio respondeu mais ou menos assim: ô, imbecil, você nunca ouviu o Sgt. Peppers?
Não. E a parte mais engraçada pra mim do comentário dele foi que a Zélia Duncan comentou que um Sheik queria comprar ela pra ser mais uma de suas mil esposas. Só que ele não levou em consideração que ele ia ganhar um marido.
Ele teria 999 esposas e um marido. Queiroz, brigadão pelo comentário, cara.
Um abraço.
E a gente também teve um comentário da Simone, primeira vez comentando aqui na Rádio Blá.
Seja muito bem-vinda.
Exatamente, Simone, eu sou o suas informações, obrigado, sensacionais, só que você cometeu um deslize, um pequeno deslize.
Meninho, mas aceitável.
Sim, aceitável.
Tendo em vista as outras, né, informações.
Exatamente.
Ímpares.
É o menor dos seus problemas, minha querida. Acontece que o álbum Hail, ou Amortecedor, foi lançado em outras partes do mundo, sim, não só nos Estados Unidos. Chuchu, informações oficiais, ele foi lançado na Europa, América do Sul, Japão e Austrália, entendeu? Mas beleza, do resto você acertou, mandou bem, a gente errou,
né? Nós aqui assumimos o meia-culpa, né?
Exatamente, a gente teve um comentário deles, Samuel Varela.
Grande Varela.
Grande Varela. A gente tem que agradecer, né, também. Varela, brigadão, cara. A gente também viu um comentário da Chantal, gente. Obrigado a todos que comentaram. Comentem mais. Quer mandar e-mail? Manda.
Mas não quer? Comenta.
É difícil.
Deixa sua impressão, pelo menos, aí pra gente. O que você achou e tal. Porque, realmente, é legal, cara. Senão a gente fica aqui andando no escuro. A gente acha que tá sempre agradando, a gente acaba fazendo alguma merda. Aí já viu, né?
É, e agora com o blog novo, tá muito mais fácil de comentar, gente. Muito mais fácil de ouvir. Por favor, né?
Pelo amor de Deus, né?
Exatamente. Michel, era só isso que a gente ia falar da edição anterior, né? Leitura dos comentários sobre Mutantes. Foi bem aceito esse formato. A gente vai repetir a dose. Pode ficar tranquilo.
Logo em breve.
Em breve. Agora, Michel, a gente vai voltar para nossa edição, que foi menos música e mais naftalina, né? Mais saudosismo.
Ai, minha infância.
Ai, cara, acho que é porque, como eu fiquei velho recentemente, bateu aquele, sabe, sentimento, assim, de saudade do passado.
Ficou velho. Você já nasceu velho, meu filho.
Eu já nasci.
Sou praticamente um Benjamin Button.
Eu sou um Benjamin Button que parou no tempo, né? E continua.
Aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro, do Girimum Beta.
Aqui é o Leonardo Mitocôndria, do Mitografias.
E nós escutamos...
Nós ouvimos o Rádio Blá.
Eu falo uma vez e você fala outra.
Pois bem, então vamos começar a nossa Rádio Blá mesmo, né? Os super-heróis japoneses que fizeram a febre aqui no Brasil na década de 80 e um pouquinho da de 90, né? Alguém sabe quando foi que começou? Eu não dei nenhum trabalho de pesquisar. Nem deu.
Cara, Tokusatsu. Mano, Tokusatsu já existe há um cacetão de tempo, mano, pra você. Porra, tem um estilo de teatro do Japão que pode ser considerado como o
como fala precursor
ou percursor?
Percursor é da percussão, né, cara?
Isso, é um pré-cursor.
Nossa.
O precursor dos Tokusatsu, rapaz. Eu esqueci agora só o nome do estilo de coisa, mas era bem dramático e tal. Aí, cara, depois...
Não acredito. Se enrolou tanto pra não saber o nome.
Cara, eu não lembro. É um Ko, não? Peraí, como é que é um Ko?
Enfim. Não, eu quero saber quando começou aqui no Brasil.
Vocês têm... aqui no Brasil...
Agora eu quero saber se esse teatrinho japonês tinha monstro também. Ou se era só teatrinho.
Não, tinha teatrinho, mas tinha monstro também, porque esses monstros, a maioria dos monstros sempre fizeram parte da cultura do Japão.
Godzilla!
Além do Godzilla, antes do Godzilla, eles tinham aquela... Tem essa mitologia de que os demônios andavam, não tinha separação entre o mundo dos demônios e o mundo dos humanos.
Os yokai, né?
Não, muito antes disso. Todas essas coisas, todos esses animes, mangás e tokusatsu que a gente vê, que faz referência a muita coisa da cultura mesmo do Japão, cara. A gente pensa, pô, os caras inventaram nada, estão só pegando e recriando da sua forma. Por exemplo, o tão amado Goku era um macaco de verdade. Ele foi usado.
Sim, sim. Ah, é? Eu não sabia disso.
É uma lenda, sim. É uma lenda Longis. Japonesa.
Tá? Ah, é?
Que veio importada da China. Que veio importada da China ainda.
Isso, exatamente. Eu só não sei se o nome do personagem era Goku mesmo. Acho que não. Acho que era outro.
Não, mas é Son Goku.
Son Goku mesmo.
Nossa, agora eu tô pasmo, estupefato.
Enfim, agora o primeiro que eu me lembre que veio pra cá, agora eu tô confuso se veio o Ultraman ou se veio o Spectreman lá no SBT, ambos.
Eu acho que foi o National Kiddo.
É, isso que eu ia perguntar. Vocês
então, foi também. National
na Tupi, foi na Tupi, é, passado o National Kiddo.
Eu sei porque minha mãe falou que assistia National Kiddo.
Meu pai
minha
também.
Minha mãe também. Esse já é além, né? Do
não, é, porra, também. Além da imaginação pra gente, né, cara? Não éramos nem espermas nessa época.
Bem, eu sei que então, década de 80, Manchete resolveu passar Jaspion, Changeman, Flashman, tudo pra alegria da criançada, né?
Isso, mas a maioria desses que a gente tá citando, que foi né, parte de nossa infância, foram lançados lá pelos anos 70, mais ou menos.
No Japão.
No Japão.
Sim.
É que o Japão sempre esteve adiantado. Né? Nossa, né, cara? A gente pegou reprise, né?
É. Ah, com nossa. Certeza. Achando que era, ó, o...
lançamento,
top,
era.
É, top de linha o negócio, né?
Enquanto antes lá, da internet, tava... as coisas não eram tão fáceis, né, cara?
Porra. Nem um pouco, né, cara? Tá aí a internet pra facilitar a nossa vida.
Graças a Deus.
Bem, então, vamos começar tocando as músicas direto, né? É. Então vamos começar com o clássico, o top, o principal.
O campeão da justiça.
O cara que... um japonês que usava um Black Power.
Black Power, maluco, era muito legal, cara.
Então vamos começar com o Jaspion e a gente já volta.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Come on, boy. Come on, boy.
誓いのリアチェンジマン。 愛が力虹が浮かぶ嘆きの空に俺たちのChange my 愛を抱いて星が光る無法の道に俺たちのセレモニー Oh yes 終わりなき戦い今命をかけて Oh change 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 Oh yes 約束の未来を
Rádio Blá.
Flash! Flash!
E vocês acabaram de ouvir o tema musical de Flashman, as cinco crianças que foram raptadas da Terra e trazidas 20 anos depois.
Nossa
no
senhora.
No longínquo ano de 1986.
Puta merda. Que pariu. Os caras foram abduzidos, tá merda, hein?
Não, cara, Flashman era sensacional, velho.
Não, com certeza, cada um foi treinado em um planeta, cara. Porra, mano.
Era por quem, né, cara?
Tá aí uma grande dúvida. Eu nunca vi os raptores, nunca vi os treinadores, só eles treinando.
Acho que o treinamento deles era só sobreviver, né, nos planetas. Que bosta, né, cara?
Os caras eram espartanos espaciais, velho.
Não, e o melhor de tudo, como é que eles aprenderam o japonês?
Verdade, cara. Como?
Cara, como morando em cinco planetas diferentes, com gravidades diferentes, eles ficaram do mesmo jeito, como se fossem humanos.
É. Cara, não. O melhor de tudo é você prestar atenção no vídeo da apresentação. Aliás, todas as aberturas vão ter o vídeo no post. Cara, dá pra você ver a cordinha puxando eles. É sensacional.
Ah, cara, é muito bom. Isso é nostálgico, cara. Isso é um improvisation muito legal. Que nem fazia no Chapolin. Chapolin é das coisas mais toscas do mundo.
É, né, cara? Porque passa até hoje.
isso é verdade. Passa mais Chaves, né? Mais beleza. É Chaves. Voltando pro Flashman. Opa. Cara, tinha uma época dos Flashman, eu juro, cara, me batia um cagaço tão grande, muito, muito. É. Lembra quando teve aqueles caçadores espaciais atrás deles?
Aham. Uhum.
Então, aí de repente pegaram um monstro pra comer esses caçadores espaciais.
Nossa.
Cara, eu ficava com cagaço, porque, tipo, japonês é muito escroto, né, velho? Ele vai botar trauma na criança e tá pouco se fudendo, né?
Porra, botar trauma na criança, você tem que ver na página do meu Orkut, mensagem que minha irmã me mandou.
Olha
o título. Como preparar / traumatizar seus filhos em caso de ataque de zumbis.
Nossa, que pariu.
Não, mas então...
Mas, assim, isso tá levando em consideração aí o medo que você tinha e tal. Isso me traz alguns pensamentos, porque é o seguinte, quando eu era pequeno, eu assistia Tokusatsu, assistia Cavaleiro do Zodíaco, que era sangue mais sangue e pessoas morrendo e, sabe? Nossa. E hoje em dia, a minha sobrinha, ela assiste, sei lá, Barney. Nunca assisti essas coisas, cara. Nunca tive criação educacional.
Eu nunca tive criação idiota.
Isso é bom, isso é muito bom.
Cara, eu fui banhado em sangue na minha infância e cresci uma pessoa muito bem de vida, muito
cara,
bem resolvida.
Que eu já tive pesadelo com o Cavaleiro do Zodíaco, cara, quando eu era pequeno.
Nossa.
É sério, e tipo, eu continuava assistindo na boa, sabe? Ninguém me pedia também, ninguém chegava e falava assim, não, isso aí é muito violento pra vocês e tal.
Cara, a gente era sádico, né? A gente assistia Pica-Pau, Tom e Jerry, Pernalonga.
Porra, só a parada que dava tiro na cara um do outro e paulada, e não, era gracinha, não sei o quê, porque não tinha sangue. Ou seja, pô, você dá uma paulada na cabeça do seu irmãozinho, você não ia ver o crânio dele partir?
Nossa. Hoje é amo você, você me ama, somos uma família
feliz.
Que porra é aquela daquele aviãozinho que tem uma carinha feliz? Puta merda.
Caraca, JJ o Jatinho.
JJ o Jatinho.
Olha o Rick conhece.
Cara, que casa é Discovery Kids? 30 horas não, por dia,
aqui
cara.
Também, cara. Aqui.
Tem criança em casa, cara?
Eu também. Mecânico Mais, Backyard Gang.
Isso, cara.
Não, aquele cachorro gigante, vermelho. Que
cachorro.
Quem é que limpa a merda daquele cachorro?
Cara, ele não faz, ele sublima, né?
Ah.
Se você fizer cocô, não tem como. Não, tô brincando, eu não sei se ele faz. Não aparece, pelo menos. Eu
cara, eu
ia ser engraçado.
Nossa, ia ser muito engraçado, né? O cachorro correndo, de repente ele para, né? Dá aquela agachadinha.
Faz o tamanho de uma casa.
Ele caga em cima de uma caminhonete, né?
É. Vamos esperar secar, a gente pode morar aí dentro.
Não, mas eu tenho uma dúvida sobre o Discovery Kids. É pra uma faixa etária bem novinha, né?
Sim.
É. Não.
Criança.
Sim, então, né? Verdade, tem isso.
Não porque... é pra uma faixa etária, é designado para um seleto grupo de pessoas especiais, assim, que realmente precisa de estímulos visuais, estímulos de interação, coisa e tal. É. Nada contra, mas o pessoal do, né, down, autista, essas coisas. Porque, cara, é idiotizar muito a criança, pelo amor de Deus, cara, mas enfim, né?
Não, peraí.
São outros.
Não, a minha dúvida é o seguinte, se é um canal voltado pra criança pequena mesmo, e criança pequena tem que dormir cedo, por que que a programação é 24 horas?
Ah, cara, deve ser uma programação só pro mundo todo, sei lá, não
fazer ideia, pros, cara. É pros pais saberem o que dizer pros filhos, entendeu? Aí o pai fica treinando lá, você me ama, eu amo você. Ah, aprendi, agora eu vou falar pro meu filho, ó, filhinho, eu te amo.
Aí o filho fica feliz, né?
É. Bem, mas deixa eu voltar pro Flashman.
É o monstro que come monstros.
Isso. Não, mas era escroto porque...
Monstrofagia, por exemplo, né?
Chegava um monstro no melhor estilo do Giodai, ele lançava, tipo, umas garras, assim, os tentáculos, pegava o caçador, puxava, aí você via ele jogando dentro da boca e os pezinhos, assim, balançando antes de... Tipo um fio de macarrão puxando, cara.
Nossa, cara.
Velho, eu tinha um cagaço tão grande, velho, e olhava e falei, meu, não, não deixa ele comer, não!
Cara, mas isso devia ser tão mal feito, velho. Se olhar hoje...
Nossa,
cara,
se não, for pra olhar hoje...
Eu não nem cacei, cara, eu deixo na minha memória. Na minha memória é muito mais legal.
Tá no estragar nossa infância, cara.
E os Flashman também foram o primeiro Super Sentai que tinha dois robôs, cara.
Pois é, né, tinha o King Flash lá, né, eu esqueci o nome, se é King Flash, mas enfim, e tinha o Flash Júnior, né?
É?
Que era independente. Que bizarro nada, rapaz. Muito maneiro.
Mas sabe o que era engraçado? Quando aparecia o King Flash, os monstros ficavam olhando e, tipo, sapateando, entendeu? Tipo, eles... O que que eu faço?
os robôs eram o Titã Flash e isso. O Titã Júnior, ou o Titã Boy. Júnior, e tem o Grande Titã, né? Que eram os dois juntos.
Caraca, isso. Eu não lembrava desse agora.
Era isso mesmo. Não, boa.
O Kid Flash.
Não, pois é. É a minha memória deturpada que faz isso.
E antes a gente ouviu o também clássico Changeman.
É, mais precisamente chamado de Dengeki Sentai Changeman. Muito legal, cara. O Esquadrão Relâmpago.
Changeman era maneiro também, cara.
Pô, maneiro, cara era muito foda. Esse sim era um grande tokusatsu, mano.
Super Sentai.
Viu? Falei besteira.
Super Sentai é praticamente a mesma coisa, só que não, Super não, Sentai não. É porque tem equipe.
Isso, e não tem armadura.
Não tem armadura, gente. Mas... Quer dizer, tem armadura que é o uniforme deles, né?
O uniforme, né, cara? É. Por que que ele ficou mais forte com o uniforme, então, né?
Justamente, porque o uniforme fazia parada. Enfim, cara, o Changeman era o seguinte. Era uma galera que tava treinando, entendeu? Pra futura invasão dos alienígenas. De repente, e o cara, assim, o treinador deles era um cara sádico, né, mano? Aquele cara comia vespa de manhã, no café da manhã, com areia, pra manter o bom humor. Aí, pô, num dia de um treinamento exaustante, tá, o cara já tava todo mundo morrendo, todo mundo pedindo pinico, de repente acontece a merda, deu merda no Japão, né? Terremoto, abre... Sobe aquele vapor, aquele cheiro de enxofre, aí o Sam and Dean no Supernatural, não.
Cara,
aí,
não. O Japão subiu. É uma terra desgraçada, né, cara?
Não, tudo acontece no Japão, mais precisamente em Tóquio, mais precisamente ainda na Torre de Tóquio.
É. Só uma coisa do Flashman que eu falei besteira, o robôzão chama Flash King mesmo. É.
Ah, viu?
O Titã Flash é um caminhão que eles tinham. E o Grand Titã era o Titã Júnior no Titã Flash. Então, quer dizer, eu acabei confundindo aqui.
Ah, que beleza, hein?
Que Flash mesmo, meu irmão, eu sou foda.
Os Changemans foram o primeiro Super Sentai a ter um robô gigante.
E tem cabeça de peão.
Exatamente.
Era muito maneiro, mano. Vamos
de cone, né? A cabeça de cone.
Ele parece, cara, ter sido bem influenciado pelo super robô.
Não, mas tem algo nesse robô que eu nunca consegui entender. O robô dos Changeman, cada integrante do esquadrão ficava em um membro do robô. Isso. Então tinha um na cabeça, um no braço direito, um no braço esquerdo e cada um nas pernas. E na hora que o robô dava um chute, como que você não entendeu essa porra?
Não, doido, é porque era só.
Sincronizados, né, velho?
Não.
Eles foram treinados pra isso.
Os caras são foda, mano. O negócio é que, pô... Os caras foram treinados pra isso, rapaz. Quando eles botam a roupa, pronto, já sabem de tudo.
E se os dois resolverem dar um chute ao mesmo tempo? O robô cai
de bunda, lógico.
É, então. Cai de bunda.
É, pra isso que serviam os computadores, rapaz. Os computadores serviam pra isso.
Cai de bunda e destrói um condomínio japonês, né, cara?
Mas no dia seguinte, cara, tá em bed.
Outra coisa que eu tava pensando... Nesses
destruíram
nesse
várias maquetes.
Tipo, muita gente morria, cara. Como assim? As batalhas... batalhas, os caras pisam em prédio e
os caras que faziam maquetes ficaram ricos naquela época.
Não, o pessoal da construção civil tinha muita obra, né, cara?
Tinha porra.
Com certeza.
Os caras deviam até marcar jogo depois do monstro, né? Ó, depois do monstro, você aparece aqui pra gente poder jogar. Que isso.
Ó, o monstro saiu, beleza. Agora a gente pode sair de casa, vamos lá fazer nosso churrasquinho.
Né? O que eu achava engraçado é que realmente, quando eu via isso aí, eu ficava pensando nas pessoas que estavam nos prédios. Aí eu ficava pensando, cara, não, eles devem ter, tipo, evacuado antes da, né? Tipo, ter falado
pra sair desse... Chegou o monstro, deu merda, galera, vambora!
Não, né? Porque acho que deve ter, tipo, um horário, sabe?
Ah, então, né?
Moradores do bairro, não sei o que lá.
E agora, previsão do trânsito. Não pegue a rua Tokugawa, porque está um monstro do caralho lá atacando a galera. Então, pegue o desvio para Tokusatsu, enfim.
E eles não só destruíram os prédios, como também toda a fiação de energia elétrica, né, cara?
Não, eu também ficava perplexo, porque eu via o monstro caindo, né? Os monstros caindo nos prédios. E, pô, os prédios eram tão macios, eram tão...
Cara, você é um monstro gigante de 30 metros. Qualquer prédio é macio, velho.
Mas, pô, parecia que era de papel, né, cara?
Ele era de papelão, sei lá.
Mas era esse que tá, cara. Mas quando você é criança, você acha que as coisas são de verdade.
Mas lá no Japão, as casas não são de papel? Então tá tranquilo, cara.
Nossa. É o que você aprende vendo isso, né?
Uhum.
Outra coisa que surgiu muito com essas séries é bonequinhos, né, cara?
Vocês tinham aqui de bonequinhos? Cara, Eu tinha.
Eu não tinha nenhum, não, cara. Quer dizer, eu tive um que era do Maskman.
Cara, eu tinha o bonequinho do Jiraiya, velho.
Eu tinha um do
Jiraiya. Eu tinha do Jaspion. Eu tinha do... O Inspector, que a gente vai falar mais pra frente. Vocês ainda vão ouvir hoje. Tinha do Black Kamen Rider. Só que todos eles eram daqueles bem vagabundos, sabe? Que não tem articulação. Que é tipo racha, que só move o braço em 360 graus. E a perna também, sabe? Tipo a Barbie. Então, era tipo isso, era muito vagabundo, mas era legal, cara, ficar brincando no clube, na piscina, assim.
Verdade. Não, com certeza.
Cara, eu tinha, agora que você falou, bem, deixa eu já puxar e eu vou falar do bonequinho que eu tinha. Foi bom. A gente começou tudo com o campeão das galáxias.
Não, o campeão da justiça, rapaz, o Justice Champion.
É o cara, o representante Jaspion. Maior da febre japonesa aqui no Brasil, né, cara? Jaspion!
Pô, o cara era foda, mano, puta.
Ele era foda.
Sensacional, um japonês que usava uma calça colã branca.
De couro.
De couro, atochada, né?
Coletinho.
Um coletinho de oncinha, né, de branca, né, oncinha albina.
Black Power.
Black Power, às vezes, cabelo lambido, cabelo curtinho, o cara mudava de penteado em cada temporada.
O Black Power dele era tão ferrado que só faltava ter aqueles pentes presos, sabe?
Ia ser muito foda, mano. Ia ser muito foda.
Velho, era muito bom, cara. Já era muito bom. Muito.
Sem contar que ele tinha, né, uma boneca inflável personal, né? A Anri, não sei se vocês lembram da Anri.
Cara, boneca inflável personal.
Cara, Anri, porra, vai dizer que quando o cara não tava lá na solidão, na sua nave.
No espaço.
Ela não tava uns come na mulher, na Android.
Ela era um robô, ela não era um robô?
Era um Android.
Era um Android, né?
Volta e meia dava defeito.
Não dava choque? Será que dava choque?
Acho que ela chegou a dar choque sim, cara.
Isso explica o cabelo, né?
Pois é.
Mas o que eu achava mais legal no Jaspion, cara, era realmente o robôzão dele.
Nossa.
Que era muito maneiro, cara.
Demais.
Foda, mano. Era foda. Porra.
Cara, o Dylion é rei. Dylion é rei, cara.
Dylion é rei, cara. Dylion e o Change Robô, porra.
Change Robô?
O
robô do Change, mano.
Ah, tá.
Ah, falando nisso, cada um tinha um brinquedo. Eu tinha, cara. Era a espada e o escudo do Changeman.
Olha
aquele
aí.
Que eles coisavam que ficava assim, tipo, na frente, né? A espada no escudo. Aí você tirava assim, pá, e fazia que nem o Change Robô. Pô, era muito maneiro. E eu tinha a máscara do Changeman também.
Nossa, eu tinha o bonequinho do vilão do Jaspion.
Ah, o esqueci o nome dele agora, cara.
Eu tô quase falando MacGyver, mas não é MacGyver, pô. Mas
é quase isso. MacGyver.
MacGyver. Cara, aliás, do MacGyver tem aquela cena de ressuscitar o MacGyver, lembra?
Tem, muito.
Kikera!
Biribigan da catabanta, biribigan catabanta, biribigan catabanta, biribigan catabanta, kikera!
Nossa, velho.
Lembra que tinha...
Tenso.
Cara, lembra que tinha aquele episódio do Jasper, que ele tava com um veneno no corpo dele, aí mostrava ele numa roda de fogo, suando, assim.
Tal, com
exatamente, uma... cara.
Eu acho que era aquele monstro baleia, não era?
É uma
não,
coisa
monstro...
assim.
Não. Monstro baleia foi do Kamen Rider. Mas o engraçado é que o Magaren, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Magaren era o Change Griffon do Changeman.
Ele não era o... Ah, é? Certeza?
Eu acho.
Não, a única informação que eu tenho aqui é que o Magaren era filho do Satangos.
Cara, sabe que o Satangos é uma homenagem ao Darth Vader?
Nossa. Uh-huh.
Por isso que ele, sabe, ele lembra assim, ele tem um saião, um capacetão. É uma homenagem, cara.
Olha. Yeah.
E que tinha a famosa espada.
Mas isso é você que tá zoando ou é uma homenagem mesmo?
Não,
é
uma homenagem mesmo, as informações
não,
que eu tirei.
É uma homenagem mesmo.
A não ser que a internet...
Não, é mesmo.
Que você sabe
já
que
tinha lido
isso. Não mente, né, cara? A internet não mente.
Não, já tinha lido isso antes, já.
O Wikipedia?
O Wikipedia é um...
Não, um herói mesmo, cara.
É um centro de verdade, né, cara?
Nossa.
E vocês já pensaram no... Quando o Jasper tava com o cabelão Black Power. Aí quando ele resolvia usar a roupa, cara, imagine aquele cabelo depois.
Ficava Black Power, saia. Aí tirava o cabelo e ficava...
E cara, quando eu era criança, eu fui no circo do Jaspion.
Porra.
Nossa, onde isso?
Teve aqui em Rio Claro, no Lago Azul, que é um centro, né? Um espação, assim, pra atividade, essas coisas. Aí teve, cara, o circo do Jaspion, eu fui.
Nossa, teve mesmo, cara, eu lembro disso.
Eu fui todo feliz lá, cara. Eu, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, a gente foi, cara. Eu fiquei louco,
tinha o que
cara.
Lá, velho?
Hã?
E tinha o que lá?
Então, tipo, era uma encenação, tá ligado? Os caras imitando assim e as vozes já vinham dubladas. Então os caras só conversando assim, mas não tinha o Dailion, cara. Eu queria o Dailion.
Mas assim, foi daí que surgiu aquele boato lá do Jasper ser brasileiro?
Cara, eu acho que foi, hein?
Nossa.
Vocês não souberam disso não, cara?
Eu sabia dessa parada do Jasper brasileiro.
Sim, já tinha ouvido falar isso também. Tanto que eles disseram que ele falou que o molequinho no final de tudo que salva todo mundo, Tarzan, porque o cara era brasileiro e tal. Mentira.
Nossa, que viagem.
Cara, mas eu queria que o Jeff fosse brasileiro, cara. Eu ia ficar muito feliz, sabe?
Oh, com certeza.
Mas falaram que ele era, tinha ascendência aí, brasileiro, sei lá, alguma coisa do gênero.
Será? Acho que não. Não,
nesse negócio de brasileiro, eu lembro que teve uma época que teve uma reportagem falando que o uniforme do National Kid era verde e amarelo. Tinha um lance assim.
Não, era preto e branco que não dava pra ver.
Não, mas. Sim, era preto e branco, mas...
Ah, vocês vendo National Kid sabem como é que eu enxergo o mundo. Não, mas assim, eu queria...
Cada um, né? Cada país bota o uniforme da cor que quer, né?
É, quem garante que não era vermelho e branco, pra homenagem à bandeira do Japão?
Pode ser também, pode ser. E seguinte, já que não tem espaço pra todos, só queria deixar os tokusatsu que eu vi nas TVs aí, na TV aberta, né, que tinha. Cara, eu vi... Vai ter aí Jiraiya, vi... Lion Man.
Jiraiya vai ter? Acho que não, cara.
Pera aí, né? Não, não tem Jiraiya, né? É mesmo, cara. Tá faltando Jiraiya.
Pô, mano, eu falei pra você botar Jiraiya, cara.
Pô, tá, né?
Botou um Inspector, mas não botou Jiraiya.
Thank you. けた悔しさは次には勝つ強さに変えろ。
Jiraiya tem uma curiosidade muito sinistra no Jiraiya, você sabe, né?
Qual? Qual?
O mestre do Jiraiya, ele é o último descendente da linhagem lá dos treinados ninjas de verdade, é sério.
Não, o ator ou o personagem?
É, o ator. Não, o ator.
Ele
foi treinado pelo último ninja profissional do mundo, sabe?
Caraca! E aí, ele não passou o legado pra ninguém?
Não, ele é o último do legado lá.
Morreu com ele.
Ele já morreu?
Não, acho que não.
Caraca,
velho. Então o Miyagi-san morreu, pô, não vai
morrer. Ele é o grão-mestre de ninjutsu do mundo, tá?
Daí, Marcelo, ele não passa pra ninguém isso?
Não.
Isso não é pra Jiraiya. Não, cara. Isso não é pra Jiraiya.
Porque parece que isso era passado de um pra um, sabe? Um treinava, o outro passava. Aí ele, acho que ele treinou vários mestres pra difundir a arte no mundo e tal. Aí eu não sei se ele vai passar pra alguém. Alguma coisa assim.
Nossa, que doido. Bem, então...
Tá achando que ninjutsu é gonorreia, porra? Sai passando assim, fácil. Não, aí continuando rapidinho, porra, Giban também, porra, policial, muito foda. Tinha o Machine Man, que era bem mais velho também, que era muito louco.
Nossa.
O cara tinha um robozinho que era em forma de bola de beisebol.
Uma pergunta, Giban veio antes ou depois do Robocop?
Veio, cara, não sei se veio na cola, mano, não sei, mas acho que veio antes, sim.
Nossa, hein? Olha aí, ó.
Cara, você sabia que Giban veio no Brasil como Jaspion 2?
Sério?
Não, quem veio no Jaspion 2 foi um Inspector.
Não, o Inspector são três?
Não foi o Inspector, perdão. Foi o... Esqueci, cara. Tem um cara que
é... Não, foi Giban.
Não. O Giban veio como Giban mesmo. O Jiraiya 2, né? O Jiraiya... Jaspion 2, perdão. O Jaspion 2 foi outro cara, que... Porra, Jaspion 2, caralho, tem que procurar aqui.
Cara,
eu esqueci o nome. Jaspion 2, cadê? É o... Ai, caralho. Jaspion 2 não é Jaspion 2, é outra coisa.
Cara, que eu lembro que a manchete falou assim, não perca Jaspion 2. Eu falei, caracas, como assim? Como assim? Aí quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, hã? Como assim?
Tipo, nada a ver.
É, cadê o Dylion, pelo menos, né?
Mas não é Jaspion 2, cara. Porra, agora eu esqueci o nome, cara. Jaspion 2, vamos lá. Google, me ajuda.
Enquanto
Spilvan, era Spilvan.
Spilvan.
Guerreiro Dimensional Spilvan. Só que aí a manchete,
esse eu não lembro.
91, aí deu a alcunha de Jaspion 2, só porque o uniforme dos caras, a armadura, era bem parecido.
Ah, cara, eu abstraí então, cara. Não pode Jaspion 2 assim.
Não pode mesmo não, cara. Fala sério. Aí, porra, eu falei de Lion Man, falei disso. Google 5, que era outro Super Sentai.
Então, mas o Gogo Five foram os primeiros Super Sentai.
E tipo assim, cada um tinha uma arma que era um marabari, sei lá.
Um esporte olímpico.
É,
cada um deles representava uma das argolas do símbolo olímpico.
Não, e tem outro que também era maneiro pra caramba, que era o Maskman, cara. Eles faziam tipo na parada do... Como que era? Budismo? Não, não. Eles tinham umas posições lá, tudo que eu falava. E no comecinho também era maneiro, que mostrava um cara assim... Porra, forte com um blocão de gelo, falando a força da mente, que não sei o que, blá blá blá. Sei que o cara vai lá e quebrava o gelão lá. Porra, mano, quase que um iceberg. Só porque o cara acreditou. Porra.
Que vacilo essa imagem aqui. Cara, que vacilo, é bem isso, né?
até mais, Scorpex, eu tinha visto.
E agora a gente vai pro segundo bloco, começando com o nosso querido super-herói em forma de gafanhoto, Black Kamen Rider, e já voltamos.
Boa!
Seleção Rádio Blá!
Seleção Rádio Blá!
Yeah! Rádio Blá.
A gente acabou de ouvir a música do Cybercops.
Pô, classicão.
Era um clássico, velho.
Cara, Cybercops, ele me... Eu gostava por dois motivos. Primeiro, em qualquer lugar que eles iam, tinha aquele postezinho que eles puxavam, né, do chão e vinham as armas, cara.
Cara, isso era o mais irado. Eu era... Quando era pequeno, eu sempre gostei de arma e tal. Eu achava isso muito foda, cara. O cara no meio do túnel, aí abre um negócio de fusível, aí bota um códigozinho e vem a maleta voando. Muito foda, cara. Era muito foda.
E era incrível, porque era em qualquer lugar que tinha, né?
Sem contar a qualidade da filmagem e dos efeitos especiais, né? Que era muito louco.
Eles podiam estar, sei lá, numa pedreira, tinha uma pedra lá, você só empurrava um pouquinho, você puxava um poste, vinha a arma no túnel certinho, não tinha essa bifurcação. Não tinha nada.
Não tinha nada, mano. Era direto, cara. Tinha conectado com o mundo todo, rapaz. Aquilo ali era perco. De novo, eu que eu falava, nossa, cara. Eu acho que eu vou pegar o dicionário, vou treinar essa palavra, vou ficar ali. Precursor, 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 precursor. Enfim, foi o precursor da internet.
Nossa, olha que nada só, cara.
Porque ele ligava o mundo todo, mano. Imagina.
Beleza, então. Então a maleta era um e-mail, né?
Com uma não, justamente. É, por favor, me manda um e-mail aí com minha arma destruidora.
Era melhor do que o e-mail, né, cara? Porque tu manda pra física e rápido, e é foda.
Chega, a gente recebeu um spam, né?
Porra, veio um cavalo morto pelo túnel, no lugar.
Uma cabeça de cavalo decepada, né?
Já.
Ai, cara. Isso é piadinha, mas... quem escuta na onloading. É.
Ou quem viu o quem viu Poderoso Chefão, né?
Também, né?
Mas o Cyber Cops, cara, realmente era muito maneiro. Engraçado é que esse não é... eu tô percebendo agora que tem uma certa semelhança que muitas vezes esses caras, eles eram ou do exército japonês ou de uma polícia japonesa, né, cara? Não é uma parada muito especial, tipo, o cara tem escrito polícia na roupa, cara. Isso é muito errado.
A única parada especial é que era, assim, tipo, a última tecnologia era deles... E tem um cara que veio do futuro, que era o policial do futuro.
O cara que era o preto, né? Não?
Era o preto.
Que era mais sinistro.
É. Não, era o preto. O vermelho era já era do presente.
O Lúcifer.
O vermelho veio do futuro também, cara. Tô te falando.
Não sei.
A arma dele vinha do futuro.
Caraca! Eu lembro no Cybercops que tinha um computador com teclado vermelho, cheio de tecla japonesa, que ficava uma mulherzinha digitando. Não sei se tu lembra. Tipo, na parada, sala de controle, eu achava muito irado, porque eu não entendia nada das teclas de cima bizarro, tá ligado? Era muito maneiro.
Cara, é muito bom, né? E tinha uma parada também que a menina... Era assim, três caras e uma mulher.
Isso. E a mulher nunca se transformava.
Isso, no meio da ação, ela se fudia, né, cara? Porque os caras com uniforme e tudo mais, e ela ali, cara.
Eu queria ver ela ficando pelada e eu rolando a roupinha, tá ligado?
Não eram quatro caras?
Não, eram três, cara.
O Júpiter, Marte, Saturno
e Netuno.
Ah, tá. É. E tinha a moça aqui se fudendo.
O Júpiter era o cara que via do futuro, que ainda tinha parecia aquele besouro Zeus, sei lá.
E, cara, se vocês olharem bem, era muito fácil ganhar deles, né? É só atirar na coxa.
Justo.
Porque não tem armadura na coxa.
Não tem, cara. Atira na coxa ou no umbigo, pronto, velho.
Pressuposto que a armadura dava muita força a eles, coisas do gênero, então não ia ricochetear.
É que ia bater e sair faísquinha, mas ele não ia cair.
Não ia.
É que os bandidos foram treinados em tiro pelos Stormtroopers, né, cara? E antes a gente ouviu também a trilha, a abertura, né, de O Inspector, três policiais, cara, robôs.
Esse era, não,
era O Inspector,
eu vi. Um era humano.
Era um era humano, isso, eu vi sim, puta merda. Caralho, era muito desocupado quando era pequeno, cara. Puta que pariu.
E o mais legal é que eles andam, os robôs, cara, eles não conseguiam andar que nem gente normal, sabe? Deixou uma pose muito bizarra, cara.
Aquele cacoete, nossa, e tinha um que tinha rodinha no peito, né?
Biker, isso. Ele tinha uma roda no peito e tinha os abdômen como espadas atrás, sabe? Era muito maneiro.
Cara, não, na boa, né? Nele,
cara, porra.
Que derrota, né, velho?
Tipo, o cara montar nas tuas costas e fazer bibi.
Eu sou um robô que... Eu sou um robô que sai uma asa delta, eu voo, atiro. Ah, eu sou só um robô que tem uma roda no peito.
Deita no chão e vai, tá ligado?
Go, go, go!
Se tiverem que ir por água, meu, fodeu. E aí?
Não sei como, mano.
Cara, que derrota pra um robô isso.
Isso é mesmo.
E o Inspector, cara, eu tava passando pro Wagner o vídeo, cara, do cara que canta a abertura. É um coroa muito estranho, cara, muito, muito, sei lá.
É chamado de hentai mesmo, que são hentai, na verdade.
Não. É um show ao vivo.
Um show?
Sim,
e o cara interpretando, sabe? Um super live, não sei o que lá.
Não, eu tô falando que hentai, cara, é pra falar que é esquisito, entendeu? Mas muita gente puxa por esse negócio do...
Ah, entendi.
Do erotismo e tal, mas hentai
que
mesmo...
Que susto, velho!
É tipo esquisito, não. Então.
ele usava a blusa, uma jaqueta estilo Michael Jackson, do Beat It, vermelho e tal. E óculos escuros num show à noite, sabe? Em lugar fechado e tal. Cara, era assim.
E como eu comentei pro Rick, né, cara? Ele lembra muito o japonês que veio instalar alarmes aqui em casa. Olhei assim e falei, ué, mas é o meu instalador de alarmes? Que isso? Oh, mas e ele outro? mandou bem.
É. E outro negócio do Inspector é que os caras, eles nem sempre estão derrotando monstros, sabe? Eles são tipo uns bombeiros especiais, sabe? Eles salvam pessoas em cima da árvore, apagam incêndio.
Salva o gato, né? Alguém liga, ó, meu gato tá em cima da árvore.
Aí vai o cara de que voa, tá ligado?
É. Eu vou chegar atrasado no trabalho, alguém me ajuda? Aí vem o cara com o robô, né? Com a rodinha.
Manda ele minhas costas, manda ele minhas costas.
Eu tenho uma encomenda aqui pra um cliente, você pode entregar rápido aqui, tá foda.
Ah, motoboy.
Quanto que é o
Sedex 10? Mas rato em Sedex, velho.
O primeiro Tokusatsu robô motoboy, né? Cara, que sensacional, velho. Muito bom. Japonês é de uma criatividade, né, cara?
É, impressionível mesmo.
E a gente começou esse bloco com o sensacional Black Kamen Rider. Esse sim era sensacional. Esse
era o melhor, cara.
Porra, uma franquia já antiga pra caramba. Desde 71 que rola Black Kamen Rider no Japão.
E é cara, tão bom que até hoje, né, velho?
Até hoje, cara. E assim, realmente, cara, ele tem a parada do senso de justiça que encanta muitas crianças e tal. Esse negócio, pô, do heroísmo puro.
E parece, né, que essa parada dos Kamen Riders, né, que na verdade é como se fosse uma coisa...
Um passa um legado pro outro, mano. Um
legado, né, cara? Tem essa parada de se passar de pra frente, né, cara?
É, a honra de você ser um Kamen Rider, né? Defensor da justiça. Teve até um Kamen Rider que não tinha poderes e tal, que muita gente não gostava dele, achava que ele era pelo fato de não ter poder e não sei o quê, ser mais humano...
Nessa época era mais pra puxar pra comédia, né, cara? Que ele era meio popão, assim, mas ele era super.
Mas depois ele quase morreu e tal. Aí os outros Kamen Riders vieram em auxílio dele e tal, reconheceram ele como um verdadeiro Kamen Rider e tal, porra. Aquelas patas que são feitas já, né? Com o intuito de pegar você e te desarmar, mano. Tipo,
cara, e o Kamen Rider, ele tinha uma Yamaha customizada, né, velho?
Ô, puta moça, que é da hora, cara.
Ah, o Kamen Rider foi com motociclismo desde sempre, cara. Desde o começo.
Isso que eu ia falar, o Kamen Rider, ele tinha uns veículos mais irados de todos, cara.
Muito, né,
cara? Era muito maneiro.
E tinha pouca modificação, cara. Tinha poucas modificações no... Nas motos que eles faziam.
Era muito legal.
Só me fala uma coisa que agora eu quero lembrar. Foi em qual Kamen Rider que tem um episódio que parece que ele vai trocar de armadura, ele mostra o cara como se fosse um inseto mesmo, assim, sem pele.
Black Kamen Rider RX, acho.
Foi no RX?
Eu acho que foi RX também.
Pô, foi que ele teve o Bio, foi o Bio Kamen Rider, aquele que é meio azul, e tem o Robo Rider ou Black Robo Kamen Rider, não sei. Que
é um
foi
preto aquele, com listra preto amarela.
Isso. Foi o último que passou no Brasil sem ser esse que passou na Globo agora.
Esse novo aí.
É né, cara?
Poxa. Mas teve um gap aí. Só pelo ser o último que passou no Brasil não quer dizer que foi há pouco tempo, né? Eu acho que teve um gap aí desse aí pra esse que tá passando agora, mano.
Tem muita coisa, mano. Aqui, ó. Era o RX Robo Rider e o RX Bio Rider.
Cara, quanto RX, né? O que que esse era? O que que era o RX? Alguém sabe o significado do RX?
Nada, sei lá.
Rocks.
É
Rocks. Acho que
é a mesma coisa que o Zen Dragon Ball Z, tá ligado?
Uma evolução do
RX. Ah, é um plus.
Cara, era muito bom, né, velho? Eu me divertia muito, cara.
Black and Hyde realmente era muito divertido mesmo, cara. Porque eu tinha muito brinquedinho do Black and Hyde também.
Era da hora.
Se você parar pra ver, ele tem um acabamento melhor, sabe?
Tem, cara. A armadura é muito bem feita, mano.
E os efeitos especiais não são tão toscos, porque tem muita coisa que é ele andando de moto nas paradas de verdade, sabe? Então,
com certeza não é que nem o do Cybercops, que era a imagem parada dos caras andando.
Não, peraí. Tem um efeito na abertura do Black Kamen Rider, que é muito ruim. É tipo, ele tá num cais, aí ele vai pular o mar pra chegar no outro lugar. Cara, é muito ruim aquele lá. É muito, muito.
Não é perfeito o que eu tô falando. Até hoje é meio tosco se parar pra ver, cara.
Cara, não, é que eles tinham umas apresentações muito toscas. Tem um erro que eu percebi no Jiraiya. Na hora que ele entra na hora que ele entra pelo escritório, sabe? No escritório, assim, pela janela.
Aham. Uhum. Você vai escorregando.
Que é tosco pra caramba.
É, mas nem tipo, deixa de ser sensação.
Mas tem uma coisa assim, se você olhar bem, não sei se pelo... Se era a qualidade do vídeo. Mas assim, quando ele passava, ele quebrava uma tábua que tinha no meio da janela. Quando eu mostrava a cena assim, ele vindo, você via, a tábua tava de novo inteira lá na janela.
Ah, cara, eles não quebraram uma janela de verdade, né, cara?
Cara, muito bom, né? E Jiraiya teve robô gigante, sim, que eu lembro.
Não, teve só no final.
Mas
só.
teve?
Teve, mas não teve a seriado todo, porque não era isso a temática. Mas como aquele outro lá, o cara, esqueci o nome agora dele, ficou gigante, aí chamou e lá da puta que pariu do fundo da terra, chamou o grande robô Jiraiya, eu acho, se não falha a memória, o grande robô Jiraiya, por favor,
que deve
Google.
Ter feito, que deve deve ter feito o pessoal ficar meio what the fuck, né? Porque que ele não chamou isso antes pra enfrentar os inimigos anteriores, né? Só era só esmagar eles.
Não, porque era só quando fodia mesmo que chamava, entendeu?
Era,
só
era muito mais fácil, né, cara?
É. Pô, não, e maneira que, tipo, ele entrava no meio do peito do cara, tinha uma parada vermelha, tipo uma bola de cristal, sei lá, um rubi, o cara entrava por ali, mano. Uhum. Era como se fosse absorvido pelo robô, muito legal.
Maneiro.
Quase um Evangelion.
Sério, agora você me fez pensar, como era muito mais fácil derrubar, acabar com os monstros, era só eles apelarem logo do começo pro robô ou pras bazucas mega foda que eles tinham, cara.
Verdade. Não, cara, Ah, é, por falar nisso, o engraçado foi a transformação também da família do Jiraiya em guerreira. A irmã dele virou uma ninja também, que tinha sua armadura
branca. Uma ninja branca e rosa, né? Lembro.
Tinha branca e rosa. Tinha o Spike também, que era um cara maneiro pra caramba, tinha armadura meio de ferro, né? Coisa do gênero. E tinha o Manabu. Pô, grande Manabu e seu estilingue, mano. Mais chorar.
Ah, pode crer, velho.
Cara, nepotismo sensacional, né?
Espada olímpica, cara.
Espada olímpica, caralho, mano.
O que seria uma espada olímpica?
Cara, espada olímpica é justamente a espada que concorreu nas Olimpíadas e foi campeã, mano. Na esgrima. Não teve outra coisa, não teve outro melhor.
Cara, que escroto. Que tradução, né, velho? Espada olímpica.
Não, é, cara. Isso me faz lembrar. Não sei porque sempre que eu falo em espada olímpica, eu sempre fico tentado a dizer, dê minha visão além do alcance, não sei porquê. Não, e o legal também é que quando o Jiraiya, ele foi derrotado pela primeira vez, tomou uma surra do cacete, quase morreu, destruíram a parada dele, aí foi o pai dele, não sei, foi alguém que fez a armadura dele com um material lá sinistro, aí ele ganhou uma ombreira sinistra, ganhou uma joelheira. Aí quando tava parada pegando fogo, ele botava um aclinho doido lá também, que era muito maneiro.
Ah, é. Ah, e tem uma coisa também. Uma vez ele fez um treinamento, ele colocou umas, tipo umas bolinhas de roda de rolimã no ouvido pra poder ouvir melhor, lembra?
É.
Quase eu fiz isso, cara. Quase eu fiz isso. Eu seria uma criança internada, né?
É, cara, eu já coloquei um feijão no meu ouvido quando eu tinha 2 anos, mas...
Brotou?
Não, não deu tempo, cara. Minha mãe não deixou.
Não tem uma lenda, cara, ou alguma coisa assim, que ninguém botou um feijão na orelha e quando foi tentar tirar, o médico já tinha começado a dar brotinho no feijão.
Que isso, cara?
Você é lenda, você é boato, porque assim, é um lugar úmido, né, cara? Você toma banho, começa a reter água, sei lá.
Alguém tem alguma recordação muito especial da sua infância envolvendo Tokusatsu e Super Sentai?
Sim.
Pode falar.
A minha avó e a moça que tá empregada trabalhava lá em casa, né, porque eu tinha, sei lá, 6 anos, 7, usavam o Jiraiya pra fazer comer a comida toda, cara. Eles falavam que foi o Jiraiya que trouxe a comida, que eles estavam olhando.
Trapaceiras.
É, cara, e eu comia de madão, falava, caralho, Jiraiya, que maneiro.
Foda, mano.
O Jiraiya correndo atrás do bandido, ele só parava no mercado, né?
Largou o pacote de miojo, sabe, no mercado.
É que a sua avó nunca quis falar, né? Mas Jiraiya era o apelido do entregador do China Inbox, que ela pedia comida.
Devia ser.
É, Jiraiya, traz o Yakisoba aí. Meu Deus do céu. Não, cara, eu também tenho uma infância, assim, uma lembrança muito legal de infância. Era que eu e minha prima, a gente, quando eu era mais novo, né? Eu visitava muito mais a minha família. Hoje em dia eu sou uma pessoa totalmente avessa, né? A visitação. Então, sou uma pessoa menos sociável, mas quando eu era menorzinho, eu sempre visitava, né? Final de semana. E passava, às vezes, uma semana. Essas visitas sempre duravam uma semana. E ficava vendo com a minha prima, cara. Muito, muito, muito maneiro. Minha prima mais velha. Então, porra, a gente ficava assistindo a tarde toda lá, Jaspion, Changeman. Aí ficava brincando, ficava zoando, ficava tacando pedra um no outro. E, cara, era muito legal, cara, aquelas lembranças, cara.
É que essas paradas passavam em combo, né? Na televisão, né?
Tipo, era looping eterno, né, cara?
Muito louco, mano.
E era sem dó nem piedade. Tipo, acabava Jasper, já começava a change, mas depois já vinha Jiraiya, cara. Era pra...
Era muito maneiro, cara. Foi muito bem feito, assim, o marketing pesado da Manchete.
E você, Arthur?
A Manchete era irada, velho.
Pois é. Só a CNT Gazeta mesmo, que pra catar, né, os primórdios de Tokusatsu, né, com o Google 5.
Nossa. E você, Arthur, alguma lembrança especial?
Ah, cara, de lembrança? Nossa, eu acho que do Cybercops, velho, tipo, que achava que nos orelhão tinha saído as paradas deles, assim.
Aí você fica pegando o orelhão público e botando código qualquer ali, ligando pra pessoa.
E foi bem a época da transição, né, da ficha pro cartão telefônico, aí, tipo, digitar uns códigos e achar que ia sair alguma parada lá, né?
Que doideira, cara.
Ai, meu Deus do céu.
Cara, eu lembro que eu tentei construir uma Power Bazooka.
Com papelão?
Papelão.
Lógico.
Na minha imaginação ficou foda pra caramba.
Não, eu lembro que eu usava aqueles tubos de papelão que ficavam enrolados no papel laminado, sabe?
Uhum.
Pra ficar brincando de espada e tal. Isso eu usava bastante.
Não, mas eu tava tentando fazer uma Power Bazooka.
Séria? Sabe?
Séria. Eu tinha. Até que meus pais tinham até comprado uma geladeira e tinha aquela caixa gigante da geladeira.
Nossa.
É, porque hoje não vem mais em caixa gigante, né? Os caras entregam de qualquer jeito. Bem, então ficamos por aqui. Rick, espero que você tenha gostado.
Sim, cara, foi muito engraçado. Foi bom lembrar a infância aqui, cara. Coisa que eu puxei agora, que eu não lembrava e fui lembrando. Pô, muito maneiro.
E cara, eu vou falar, eu chamei você porque geralmente, como você já participa de um podcast de videogame, se eu fosse chamar você pra mais um cast de videogame, puta que pariu, né, velho?
Porra, fala sério, né? Tem que modificar um pouco os ares, né, meu filho?
Uhum, é bom, cara.
É, senão os caras vão achar, pô, o cara só fala de videogame.
Videogame, pô, agora não vai. Só videogame, porra.
Não tem assunto, né?
Pô, só daqui a pouco, caralho, mano, joguei Play 3, mano, aí joguei Play 2, aí, mano, viu? Fala, o Wii, porra. Cara, não fala de outra coisa não ser videogame, porra? Lógico, o cara tem muito mais do que isso, rapaz. O cara é muito mais nerd do que isso.
Porra. Aí, verdade.
Rick, faz um jabazão, então, do Nowloading.
Manda ver.
Então, galera, Nowloading, podcast e site de games. Temos colunas, temos notícias, podcasts variados. E se você só quiser conhecer, entra lá, www.nowloading.com.br.
Aproveitem e votem ali no Nowload, no Prêmio Podcast, né?
Sim, verdade, isso verdade. Aí. Estamos participando do Prêmio Podcast.
Beleza, cara. Então, pessoal, se vocês gostaram, não gostaram, querem mandar lembranças de infância, manda para contato@blablaismo.com.br. Manda, por favor, né? Estão numa seca de e-mail.
Pois é, né, cara? Estão comentando bem. Ótimo, continuem assim. Mas também mandem e-mail também, cara. De vez em quando não faz mal.
Isso. Assine o nosso feed no seu iTunes ou qualquer outro agregador de feed. Acesse o nosso blog, né? Porque a gente também tem um blog.
É, apesar do incrível, por incrível que pareça, né?
Por incrível que pareça.
E tá de cara nova, inclusive, né? Diga-se de passagem.
Tá com uma cara bonita.
Tá legal, caramba, rapaz.
E a gente vai fechar aqui a edição com um clássico. Esse é um clássico, cara. Esse não podia faltar.
Porra, mano, não podia.
O famoso O Cara Tossiu. O Cara Tossiu.
bota o link do vídeo também.
Nossa, verdade.
Vai ter o link. Vamos explicar, né, antes.
Ah, com certeza.
É a música Galaxy do Jaspion. Só que um grupo, não sei o nome correto, eu já vi vários nomes, assim, falando quem é o autor. Eles pegaram e escreveram assim, o que que a gente tá ouvindo? Aí virou O Cara Tossiu.
O Cara Tossiu. O Cara Tossiu.
A melhor parte.
O caralho do alto que o tio. É, cara, muito foda.
Cara, a melhor parte é o batera moendo.
Ai, cara. Essas coisas são muito boas, velho. Porque realmente tem muita palavra que é parecida demais, cara. E tem como não, né, fazer aquela relação.
É o famoso nuvem, né? Ver imagem na nuvem. É, cara. Então a gente termina com O Cara Tossiu, do Jaspion. Aqui foi Wagner Brito. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Arte, suas palavras finais.
Valeu, galera. Voltem na gente no Prêmio Podcast. Vamos mandando nossas suas histórias de infância pra gente fazer talvez mais um Remember mais pra frente.
Opa, tem um Remember de anime ainda pra cima.
Verdade.
Michel?
Bom, queria deixar um abraço para todo mundo que comentou, né, na nossa última podcast, Analisa, marcando o início de uma nova saga no nosso pequeno blog. E realmente espero e-mails dessa vez, hein? Não me decepcionem.
Rick, quer mandar um beijo pro seu pai, pra sua mãe, pra Xuxa, pra alguém mais?
Ah, cara, eu queria só agradecer o convite aí, que o pessoal aí, principalmente do Wagner, que procurou no Twitter e depois procurou no MSN, me ajudou aí com sites pra baixar músicas, a gente conversa constantemente aí, que poderemos convidar vocês um dia pra participar do Nowload.
Ah, eu quero!
Oh, eu também quero!
Eu quero!
Se for falar de Sonic, me chamem!
Beleza! E espero ser chamado de novo também outras vezes.
Nossa!
Estamos aí!
É, no mais, nada mais, cara, é isso aí!
Ah!
Fique ligado!
Fique ligado nas próximas edições!
Rádio Blá! Rádio Blá!